Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Quer saber mais sobre um festival que engloba artes da cena, das mídias, visuais, da dança e da música? O programa cultural que você escuta na Rádio Unicamp apresenta para você agora o FEIA 20. O FEIA é o Festival do Instituto de Artes da Unicamp e conta com oficinas, shows, espetáculos, mostras de curta-metragens e muito mais. E tudo isso é oferecido de forma gratuita para você. O FEIA 20 acontecerá na segunda semana de outubro, do dia 6 ao 13, em Campinas. Então fique atento à programação no site feia.arte.br.
Olá, feias e feios!
Olá, caros ouvintes!
Boa tarde! Estamos aqui para o nosso último programa na Rádio da Unicamp, sobre o FEIA 20.
Não só sobre o FEIA 20, né? Sobre o FEIA, no geral.
Sobre o FEIA, né?
Nossa, esse a gente está resgatando uma galera aí nesse programa.
Esse é um programa histórico.
Esse é bem extenso aí, a trajetória das pessoas. A gente vai ouvir alguns relatos de pessoas de organizações passadas. E tem coisa interessante.
Inclusive do primeiro e segundo FEIA, a produtora Ana Cris Medina, que depois do FEIA, ela gostou tanto que ela acabou virando produtora real na vida. Assim.
Sim.
A primeira experiência e acho que validou também, né, a profissão para ela.
Sim. Sim, também vai ter a Laís Rosa aqui. A gente vai ter que criar um troféu, Laís Rosa, né? A gente pode falar depois sobre isso.
Troféu. Pessoa que mais participou de edições do FEIA.
Com certeza.
Depois vocês descobrem aí quantas. E por último também tem a Ana Lu.
Que a gente mencionou no primeiro programa, né? Inclusive que ela está na Alemanha agora, mas fez parte aí de forma assídua organização do FEIA. A gente sumiu aqui. Tô ficando velho.
Querem começar ouvindo a Ana Cris falando?
Pode ser, Ana Cris. Vamos de Ana Cris.
Só fazendo uma menção honrosa à Sandra Pestana, que infelizmente acabou não dando tempo dela mandar histórias pra gente, mas tá nos ouvindo e tá muito feliz com a programação. Conversei com ela um pouco. Então, um beijo aí pra Sandra Pestana e pra todo mundo aí do início desse FEIA. E vamos ouvir até a Cris.
Bem, falar sobre o FEIA, para mim sempre é um momento de trazer à tona excelentes memórias e um sentimento de satisfação grande por ter participado das duas primeiras edições. Desde que ingressei na Unicamp, em 98, no curso de graduação em dança, me envolvi com atividades de produção, era algo que eu gostava, que me instigava bastante, instiga até hoje, é a minha profissão. Eu me envolvi primeiro com Unidança, que era um evento que a gente tinha mensal, uma mostra de trabalho dos alunos, que a gente se responsabilizava não só pela criação, né, dos trabalhos, mas também pelas atividades que davam suporte para a apresentação, como divulgação, iluminação, enfim. Tudo que estava ali envolvido era na responsabilidade dos alunos. E era um período que a gente discutia bastante na Unicamp sobre interdisciplinaridade. Então, tudo que foi acontecendo, que envolvia os demais cursos, me interessava. Então, me aproximei bastante do centro acadêmico na época. Me envolvi com a produção de um espetáculo que foi chamado pelos alunos da música em homenagem aos 20 anos da Ópera do Malandro. Era uma proposta de fazer coletivamente um espetáculo a partir, né, desse material. E no ano seguinte, a gente realizou na Unicamp uma edição do Enearte, que era o Encontro Nacional dos Estudantes de Artes, que também foi, acho que aí, uma força grande para que a gente criasse o nosso festival. A gente já tinha na Unicamp outros institutos, até que tinha um festival de artes, e a gente percebeu ali que precisava fazer algo para a universidade dentro, né, da nossa área. Então, quando o centro acadêmico fez a primeira chamada para a reunião, vamos fazer um festival, a gente já tinha tido uma oportunidade de fazer algo para a universidade. Então, quando chegou as primeiras ideias, a primeira discussão, já era algo assim, não, vamos realizar um negócio muito grande, a gente tem o potencial de envolver não só a universidade, mas também a cidade de Campinas. É função nossa fazer essa devolução para a sociedade, né, para a cidade que recebe aqui, né, a Unicamp, enfim. Então, de uma proposta de fazer um dia de atividade ali no campus e tal, a gente acabou montando um evento que durava uma semana, envolvendo outros centros culturais, né? Na primeira edição foi o Centro Cultural Evolução, no centro de Campinas, e escolas também, onde a gente levava oficinas. Depois, no segundo ano, com a reinauguração do SESC, a gente também fez grande parte das atividades lá na unidade. Enfim, então, realmente foi um momento assim, muito especial, acho que uma força muito grande para os cursos todos, de conseguir promover essa interação, né, entre os cursos, entre a universidade, com a cidade, de colocar ali muito da sua produção, mas também receber artistas vindo de outros lugares, nos dando referência, nos trazendo discussões pertinentes. Então, foi realmente muito especial, assim. Me orgulho muito, muito, muito de estar na 20ª edição. Né? Todo ano tem aí a sua realização, então, realmente traz um sentimento muito bom de que aquela energia que a gente colocou ali no início, com muita intensidade mesmo, reverbera até hoje, assim, né? 20 anos depois.
Muito legal que a Cris fez um plano carreira, né?
Sim.
Começou fazendo Unidança e foi pro Feia.
E legal que ela fala isso que a gente estava comentando antes aqui também, que era da devolução do que a gente está fazendo aqui para a sociedade, né? Tipo, como o Feia também pode ter esse lado assim, muito bonito e sincero do que é a Universidade de Artes, assim, né? Tipo, a gente devolver para a sociedade esse infarto de espetáculos, de oficinas, isso é...
É o que a gente tem de pilar também na universidade hoje, até hoje, né? Que é a extensão, que a gente chama. É um dos pilares da universidade e uma das nossas forças na luta para resistir cada vez mais aos cortes, a insistir na nossa importância como arte, como festival, como universidade pública mesmo. Mas o que eu achei louco, assim, mas louco pirado mesmo, foi você já chegar, assim, no primeira ideia de festival, assim, ó, não temos nada, nós somos... Eu e vocês que estão aqui nessa sala. E a gente pode fazer alguma coisa grande. A gente vai ocupar a cidade inteira. Ou a gente vai ocupar vários lugares, levar oficinas, trazer pessoas grandes, porque nós podemos. Eu achei louco, muito louco. Na minha cabeça, começou alguma coisa pequena e foi crescendo, mas pelo visto não. Ele sempre foi grande. Eu estou chocada com essa informação.
Não, é rato, né? Começou, a ideia era fazer um dia.
Um dia, é.
Um dia. Quanto tempo essa ideia será que durou, né? Virar uma semana, assim, do nada.
Eu diria que essa ideia do um dia foi uma pessoa sensata que falou.
Vamos falar, gente, aí... vamos planejar o que a gente consegue cumprir.
Aí você falou, não.
Uma semana.
A gente consegue fazer uma semana.
Que é? Que trabalho que dá fazer de um dia pra uma
Aliás,
semana?
Aliás, acho que foi 21, é duas semanas, então.
Nossa. Deixa a meta aberta, depois pra
deu
dobrar a meta.
Deu a louca do gerente, deu a louca do gerente.
Quero ver a pessoa que está pensando em ser coordenadora geral, assim, no futuro, ouvindo essas sugestões aí.
Te prepara. É, legal também que o NArt, né, a gente acabou achando... O marco 00, assim, do FEI, né?
00, 0,0.
Do NArt ter sido aqui.
Vocês têm o ano disso?
O ano disso é 2000 ou
98, acho.
Ah, 98.
Porque o primeiro FEI é 99, eu acho que foi 98. Porque ela diz do comemoração do ópera do 20 anos de Ópera do Malandro, é 78, Ópera do Malandro.
É, mas o primeiro FEI não é 2000? Estamos em 2019.
Não, foi o primeiro FEI, 99.
Que jeito?
Uai, 20
claro
anos,
que não.
2019.
Conta o zero. Amigo. Se você contar o zero,
o
19
segundo,
é o 20.
O zero é o FEI 2.
Não, gente.
Problemas matemáticos não, aqui. Ó,
é
sorte que o
tá
Chicão
graduação, assim,
é alguém da matemática.
Você tá no quarto ano em 2019. Você entrou em 2016, é menos 3.
Não, eu entrei em 2000.
Não,
ah,
não,
tá,
digo,
entendi.
Tipo, a conta, né? Quando você tá no ano da universidade, você tá no quarto ano em 2019. Então você entrou em 2016, você tem que tirar 3 só mesmo.
E o programa continuou. Nessa discussão por mais meia hora.
40 minutos, né?
Enfim, não,
ah, mas então, vocês estavam falando disso, né? Desse pré-feia, né? Antes de evento. Assim, eu e o Chicão, a gente tava bebendo água aqui no começo da rádio. A gente encontrou um pôster de um pré-evento. De um evento de 30 anos da Unicamp. Que teve um evento do Instituto de Artes. Com dança,
olha,
shows,
só.
Teatros. E é uma
que
relíquia,
um
né? Um
isso
dia.
É antigo,
isso foi de um dia mesmo.
É, isso é 96.
Esse foi em 96.
Não, é verdade, uau. É 2000.
Aí, ó, tô falando pra
é verdade,
vocês.
Tá certo, hein?
É, porque se em 2001 for o Feia 2,
tá
em 2001.
Certo.
Então é sempre
é isso,
um ano.
É sempre um a mais.
É.
Você está correto, Janeiro. Certa resposta.
Provei aqui, meu. Brincadeira, gente. É
ganhou
porque
do
eu entrei,
matemático.
Eu entrei ganhou. Em parafuso aqui, eu pensei, nossa, eu contei errado a vida toda. E eu saio falando a torta à direita, não, porque
não,
começou
2000. É verdade, verdade.
E o que será, então, que nossa participante que mais tem edições do Feia no currículo pode trazer pra gente também?
Só antes, rapidinho, da gente falar da Laís, e ouvir o áudio dela, o NArt, ele permanece na ativa e esse ano
quantas
a gente
edições?
Descobriu... aí você me pegou, não achei esse dado. Mas eu descobri que ele vai acontecer de 13 a 20 de outubro esse ano.
Logo depois do Feia.
Logo depois do Feia. Com certeza, vai ser na Paraíba, na Universidade Federal da Paraíba. E eu achei muito interessante, se alguém tiver o interesse, dá uma olhada.
A gente tem que acompanhar isso, a gente nem tá sabendo aqui no IA da Unicamp, galera.
Exato, tá divulgado aí, mas também procurar essas coisas, né, pra ir atrás.
Eu tô feliz de saber, porque faz pouco tempo também que eu vi um evento que tá acontecendo em Goiás, e foi divulgado ali nos prédios da pós, eu achei legal de saber, por mais que não tenho condições de ir lá acompanhar pessoalmente, mas você tem um conhecimento geral do que tá acontecendo no Brasil em relação a eventos de arte, né?
E outra coisa que ela falou também foi disso os outros institutos da Unicamp já tinham eventos de arte, né? Festival de arte.
Total.
E o IA não tinha.
É verdade.
E aí o BioArte tá esse ano, vai ser já, essa semana.
O famoso BioArte vai ser?
Tá sendo.
Olha só, sapinho. Que beleza.
E 42ª edição.
Uau, o BioArte tá voltando, né? Ele ficou... Ou não, tô falando errado, pessoal, tô falando errado. Errata, ouvinte. O BioArte é uma coisa muito legal também. E legal que outros institutos acabaram puxando isso em outro tempo da história e isso chegou até o IA. Uhum. E é muito importante. Não é, pessoal? E agora a gente... Tá tudo certo? A gente teve um leve problema técnico. Aqui a gente faz tudo ao vivo para você, mas você só ouve depois. vamos ouvir agora a Laís, a grande detentora do maior
coleção,
número de,
né,
participações da organização do Feia.
Bora.
Oi, eu sou a Laís Rosa, recém-formada no curso de dança da Unicamp. E, bom, eu tive envolvida com o Feia, na organização do Feia, de 2010 até 2016, por 7 edições. Em 2010 eu entrei a convite de uma colega de curso da Linguística, eu entrei como apoio do Feia 11, né? E daí eu achei tão incrível e, enfim, tão apaixonante, assim, a energia do festival. E... que eu acabei ficando por todos esses outros anos. E eu falo de energia e de apaixonamento, embora talvez seja muito clichê, mas é que o Feia me acompanhou por anos de grande transformação, assim, me acompanhou na minha mudança de instituto, quando eu me formei no Instituto de Estudos da Linguagem, daí, enfim, fui fazer dança no Instituto de Artes. Mas também... porque eu acredito e sempre acreditei muito no Feia como esse lugar de resiliência da arte, de resiliência do coletivo para produzir arte. o que eu acho que essa edição do Feia 20 tá apostando muito, no, enfim, de tá pensando na sua programação a partir disso. E uma coisa que é muito, muito incrível, assim, é a oportunidade de ser um laboratório de produção cultural para os alunos do Instituto de Artes. Produção cultural, que é uma área das artes, mas que ainda anda conquistando espaço, né? Especialmente dentro da academia. E, bom, vida longa ou feia nesses 20 anos, que muitos outros 20 venham.
Essa foi Laís. Vocês ouviram aí, ela organizou do Feia 11 ao Feia 17.
7 edições.
7 edições. Não é brincadeira, não.
Eu achei muito massa que, é claro, a área de produção cultural vai sempre ser ressaltada por todo mundo que participou.
Com certeza.
Desde o primeiro até agora no último, todo mundo vê isso como uma forma muito rica. Mas eu achei muito legal dela falar dessas 7 edições, porque ela entrou como apoio, né? E
sim,
ela se apaixonou por isso entrando como apoio. E é uma área que realmente chama atenção, porque a gente precisa.
Uhum.
A gente precisa, por mais que essa pessoa esteja não esteja envolvida no projeto desde o começo do ano, como geralmente acontece com a gente, no caso.
Sim.
Mas isso faz ela querer entrar no projeto desde o começo do ano. E é uma coisa que toma tanto tempo das pessoas, elas não têm noção, mas acaba agregando tanto para a vida delas depois e sendo gratificante, né?
É, ela acabou se formando em dança e também em feia, né? Porque
em feia, se formou em feia.
Quantos anos? E muito legal.
Ela fez pós-graduação em feia, pelas
pós-graduação.
Minhas contas.
E ela era do Yale antes, né? Às vezes esse contato acabou puxando ela um pouco, não sei.
Ela falou que era por amizades, né, que ela tinha.
É. E bem legal, porque é uma pessoa que tá, assim, meio recente. Mas também tá, para mim, 2010 é muito longe já.
Já, tem 9
feia,
anos.
17 foi há 3 anos atrás, né?
Exato.
Ela foi até 2016, ela trampou no Feia.
Nossa, uau.
É uma coisa estranha, né? A gente tava falando, né? Ah, edições passadas, Feia 20, são 20 edições. Só que a gente não tem noção. Tem gente que tá ouvindo a gente agora que não nasceu há 20 anos atrás.
Exato.
Os meus bichos são de 2001.
É, e daí vem a crise e fala de histórias de 98.
Agora você começa a ter uma realmente noção que pessoas fizeram aquilo ali, que não é uma coisa que sempre esteve, né? Ele não surgiu do nada. As pessoas se juntaram para fazer aquilo e aquilo que nem a gente falou, que foi uma loucura, mas acontece faz 20 anos.
E que não muda esse sentimento também de querer dar um retorno para a sociedade, né? Porque é uma coisa, uma ânsia que eu vejo hoje, né? Dentro da graduação no Instituto de Artes, mas sempre teve, porque é uma ânsia, assim, dos artistas de dar algum retorno de alguma forma para a sociedade. E isso é...
Sair das bolhas também, né?
É uma identificação, acho que, tanto para a gente, de ouvir essas coisas, tanto para essas pessoas antigas entrarem no site e ler o nosso manifesto, inclusive www.feia.art.br, e ler o manifesto e se identificar também. Isso é bem, bem assim, enriquecedor para todo mundo.
A gente já passou por vários tempos, né, de universidade, de arte, e continua com o mesmo discurso, e cada vez mais tem sido importante continuar. Porque se há 20 anos atrás já precisava ter esse mote de resistência, de se unir como arte e se unir como universidade pública, agora, então, que a gente está sofrendo vários ataques, é cada vez mais importante continuar com isso e não desistir, não parar por aqui.
Nadando contra a corrente. E eu queria
Continue a nadar.
Queria dizer que a gente está em busca pessoas para ganharem o troféu Laís Rosa. Se você participou de mais de 4 edições do Feia, não vale menos que 4. 4 ou mais. Por favor, entre em contato.
Você falou de quatro.
Você participou de 4?
Não. Essa é a minha terceira esse ano. Mas tem uma pessoa que eu queria fazer uma menção honrosa.
Opa.
Também.
Opa!
Demorou.
Que não deu para mandar o áudio, mas foi uma pessoa muito importante. Que logo depois que a Ana Cris, que fez o primeiro e o segundo, foi a coordenadora geral do primeiro e segundo Feia, entrou a Mari Rampazzo, que ela foi. Ela trampou no 3 e a partir do 4 ela foi a coordenadora geral. Ela foi do. Não, minto. A partir do 4. Ela trampou no 4, a partir do 5 ela foi a coordenadora geral.
Olha só.
De
3
feias. Ela trampou em 4 feias.
Uau. Uhum.
Ela viveu 1 e trampou 4. Tá aí.
Olha
Mariana
só.
Rampazzo.
Mariana
beijo.
Rampazzo,
tá aí, João
Força
Pessoa.
Guerreiras.
Beijo. E entre em contato com a gente. Se você souber de mais alguém, fala com a gente também. A gente está querendo descobrir quem são essas pessoas lendárias e...
A Bruna é, Chuchu
única,
fez
né? Quantos? A Bruna fez... E agora? Vamos perguntar para a Bruna depois. Bruna, entre em contato com a gente também, tá? Mas eu acho que a Bruna fez 3. Eu acho que a Bruna fez 3.
Então eu estou empatando com ela.
Se, você, se a gente for contar também o desse ano, ela fez algumas consultorias... Talvez 3,5.
Acho que a gente pode, então, chegar no momento da famosa Ana Luísa e botar Luísa. O áudio dela. O que vocês acham?
Acho bem legal. Ótimo. E acho legal que ela... Isso que a Laís falou da produção cultural e a... Todos estão falando, né? A Ana Lu fala bastante também, né?
Sim.
Porque, realmente, no IA, nenhum curso tem uma disciplina, uma matéria... focada, real, em produção cultural, você aprender a fazer...
Na prática.
Até
na
tem,
prática.
Viu? Até, eu não vou dizer que não tem, existe. Por exemplo, curso de dança e de cênicas, tem uma matéria de produção. Mas é muito uma coisa para te apresentar o que é aquilo, mas nada que aprofunde, né? Eu acho que esse é o ponto que a Nalu fala.
E nessa matéria as pessoas tentam produzir algo real, assim, que nem o Feia que existe?
Não, você não produz algo real, mas você estuda um pouco sobre produção, lê algumas coisas, faz alguma simulação aqui. Quando eu fiz essa disciplina, pelo menos foi desse gente.
Tudo pau.
Foi desse jeito. A gente simulou a escrita de um edital, mas como é simulação, você não tem os perrengues na prática, né? A coisa de fato.
Nem o perrengue, nem o tesão real.
É. Daí o que aconteceu comigo depois, a hora que eu tive os perrengues, eu voltava no material para ver se tinha alguma coisa. Algumas coisas ajudavam, mas sempre perrengue você acaba aprendendo na prática. É. E é sobre isso que a Ana Lu fala pra gente.
Então vamos ouvi-la.
Olá, meu nome é Ana Luísa. Eu fiz dança na Unicamp, no Instituto de Artes. Eu trabalhei nos FEIAs 16 e 17, nos anos de 2015 e 2016. No FEIA 16, eu trabalhei mais na área de comunicação e identidade visual, o que foi um grande desafio para mim, porque eu não fazia artes visuais e eu fiquei responsável, junto com mais duas pessoas, praticamente, por fazer toda a identidade visual do FEIA. Então, eu lembro de aprender a mexer em programas como o Photoshop para fazer cartazes e flyers e desenvolver imagens para o livreto da programação. E também a parte de comunicação, que é postar as coisas no Instagram, no Facebook e correr atrás de assessoria de imprensa. O FEIA 16 foi um ano que a gente teve muitas atrações conhecidas, inclusive o Tom Zé na Concha Acústica do Taquaral. Então, foi um ano de bastante prestígio na cidade de Campinas, a gente circulou bastante pela cidade, inclusive em lugares mais afastados de Campinas, e foi o primeiro ano que eu tive contato com produção cultural, e eu me apaixonei logo de cara, e me apaixonei pelo festival por ser esse lugar de que tem muito dentro da arte, né, de aprender na prática, mas foi esse lugar para mim de aprender muito sobre produção cultural na prática, porque a gente não tem isso dentro do curso de dança, especificamente falando. E lembro de ficar desesperada várias vezes, lembro de errar muito e ter que consertar meus erros, de ter que correr atrás de grana para fazer o festival acontecer, de correr para cima e para baixo e de não dormir na semana do festival, porque a gente Eu lembro que eu ia para o Ceasa logo de manhãzinha comprar, pegar frutas para o camarim, para as atrações. E depois que acabava as noites feias, que era por volta de meia-noite, a gente tinha uma reunião sobre como que ia ser o dia seguinte. Então eu ia dormir umas 3 horas da manhã e acordava umas 5 horas da manhã para ir para o Ceasa. É um lugar de trabalho duro, não é fácil, mas é recompensador, porque a gente aprende muito sobre muitas instâncias dentro e fora da universidade. E aí, durante o FEIA 17, eu fiquei mais responsável pela logística de espaços e ajudar com o financeiro. E na parte de editais, que é uma parte que eu gosto muito, por escrever bastante. E que também é um pouco desafiador, porque você lida com as burocracias também, de dentro e de fora da universidade, num outro contexto, que é esse contexto mais do papel e das autorizações e de que assinaturas é preciso correr atrás, que também é uma parte muito importante, que não é só essa parte da ação, que a gente vê muito durante o FEIA, mas é uma parte anterior, que é essa parte de fazer o festival acontecer legalmente e de construir espaços e arrecadar dinheiro suficiente para isso. Enfim, o que eu tenho a dizer sobre o festival é que ele é um lugar também de muita resistência, porque faz 20 anos que ele acontece consecutivamente, independente dos cortes que acontecem na universidade e no Instituto de Artes. A gente sabe muito bem que o Instituto de Artes é um dos institutos mais sucateados da Unicamp. E mesmo assim, a gente faz esse festival acontecer. E eu acho que isso é um ato de resistência muito forte, muito marcante. Porque são alunos do Instituto de Artes que lutam pela arte e fazem ela acontecer de forma gratuita e democrática. Então, para mim, é uma honra fazer parte desse time e ter feito parte desse time e saber que todo ano o FEIA acontece, às vezes aos trancos e barrancos e às vezes um pouco mais com folga. Mas todo ano ele acontece e ele é uma marca muito forte de luta e resistência do Instituto de Artes dentro da Unicamp e da Universidade Pública.
Resistência e honra, pessoal.
É isso aí.
Uau.
O que mais me marcou nessa fala da Ana Luísa é o como que o FEIA funcionou como uma atividade formativa para ela, né? Porque
Sim.
ela é da dança, mas ela entrou em atividades da comunicação, aprendendo a lidar com essa área de identidade visual, de redes sociais. Depois passou pela logística, que é uma área que tem um puta perrengue, e também no financeiro. Então, ela realmente aproveitou muito do FEIA para ser uma atividade formativa para a profissão dela, para a vida dela, né?
Nossa, é isso, né? Você da dança, ela aprender a mexer nos programas para fazer a ID, né? Imagina a ID, cara, não tinha ninguém para fazer, uma menina da dança vai fazer. Nesse ano a gente tá bem estruturado, né?
Sim, eu não faço ideia de como mexer no Photoshop, por
Também
exemplo.
não.
Ela teve que aprender e se virou no FEIA.
Uau.
O FEIA tem esse lugar de interdisciplinaridade, né? E geralmente a gente fica na zona de conforto. A pessoal da mídia fica na produção da mídia. O pessoal das cênicas fica na produção das cênicas. Mas tá tudo bem ter esse intercâmbio. Se você tem interesse em explorar outras áreas, aproveita o FEIA para isso, né, galera?
Total.
Enriquece. Esse ano, por exemplo, a gente tem vários casos, né? Alguns, não são vários. Eu lembro agora de cabeça que o Raul, que é da Cênica, está na
Na ID.
identidade visual, que é muito legal, né? Não são só pessoas das artes visuais, mas é um outro mundo. Esses dias eu estava
Ué, o Vitor
conversando,
Isidro também, né?
o Vitor também, estava conversando com o Raul e ele estava contando que ele estava vendo por outro ângulo as coisas, e isso é muito legal. Eu falo muito legal muitas vezes nesse programa.
Muito legal, Janeiro.
É muito legal.
Muito joia. Fala que é muito joia.
Oh, joia também é uma palavra bem antiga. Deve ter uns
Tudo
20
joia.
anos.
Chuchu, beleza. Ah, e legal também ouvir pessoas que se apaixonam por produção cultural, né? Nossa, que legal. Muito legal.
Ah, mas acho importante destacar que o FEI, ele tem esse lugar, né, de produção cultural. Afinal de contas, é um evento, é um eventão, é um festival. Mas o Instituto de Artes também está tentando, né, buscar suas alternativas de interdisciplinaridade além de eventos. Ele está buscando, por exemplo, tem um grupo do aluno artista que chama AIA, com dois I's, A-I-I-A, Artes Integradas do Instituto de Artes. E a proposta deles vem sendo juntar laboratórios e experimentos com pessoas de mais de uma linguagem artística e elaborar experiências juntos. Acho legal também destacar isso, porque até pode surgir produtos disso, como vem surgindo produtos do Instituto mesmo, que apresentam no FEIA, TCCs que são apresentados no FEIA. Um grupo como esse também pode acabar surgindo produtos para virem ser apresentados futuramente no festival, né?
Com certeza. E bem engraçado, daí mudando totalmente de assunto, reuniões de madrugada, pessoal, para fechar o dia.
Durante a semana.
Durante a semana do FEIA. Com certeza, as pessoas não dormiram. Parabéns muito para essas pessoas.
Força Guerreiros.
Nossa, será que a gente chega lá um dia?
Tá se programando pra dormir, eu tô me programando pra dormir na semana.
Eu tô, assim, previndo que a minha morte virá na quarta-feira.
Quarta?
Na quarta-feira, eu acho que já estarei morta na quarta.
Eu acho que eu tô com você, Lari.
É isso,
eu acho que quarta-feira é o dia da morte.
E você, dá mais, Chicão? Você dá mais ou não?
Não, na quinta, eu acho. Quinta? Porque quarta vai ter a... Né? Vai ter aquilo tudo depois, né?
Vai
ter o quê? Opa. Ah, tá, entendi.
É bom que a gente reveza. Porque daí eu e a Lara, a gente morre na quarta, você ainda
eu
tá vivo.
Morro na quinta, eu
e
morro
daí
na
a hora
quinta.
Que você morrer, a gente tá ressuscitando, assim.
Ótimo. Exatamente.
Like a Fênix.
Parece bom.
Reta final, pessoal. A expectativa de vocês, vocês estão animados? Falem algo animador aí pras pessoas.
Olha, eu tô bem animada, porque realmente a programação tá incrível. E que nem a Carol falou no outro podcast, no podcast número 2. A maior alegria de quem tá na organização é ver as pessoas comentando sobre o festival.
Sim.
Porque a gente não consegue aproveitar da mesma maneira que o público. A gente tá nos behind the scenes, né? Nos bastidores.
Uau.
E o que a gente espera é realmente ver o pessoal feliz e curtindo a programação.
Com certeza. A gente tá trabalhando muito o ano inteiro e agora chegou o momento de... Dá tudo, né?
Eu nem acredito que esse momento chegou. E para você que está ouvindo, domingo começa o FEIA. Dia 6 de outubro, ele vai até o próximo domingo, dia 13. E teremos camisetas. Então, nas programações do FEIA, vai ter uma banquinha de camisetas. Se você não vê, só perguntar para alguém da organização.
Identificado também com uma camiseta.
Exato. As camisetas estão bem bonitas, então...
E são muito baratas, gente. Vale muito a pena.
Vale. É de uma qualidade muito boa.
Uhum.
Ó, posso atestar aí. Então, fiquem por dentro. A gente também vai estar vendendo, vez ou outra, um bolinho.
Pra você curtir o festival de barriga cheia.
Né? Um café. E aí? É isso aí,
é
né?
Isso. Apareço aí nas... Principalmente no domingo aqui, na abertura, que aí você vem na abertura e já fica sabendo de tudo o resto da semana.
Exato. Uhum. E é muito importante a gente ocupar esse espaço que é a universidade e honrar essa resistência que as pessoas, essas histórias que a gente ouviu, essa história do FEIA e colocar o nosso tijolinho nela.
Eu acho que parte disso, da gente conseguir retribuir para a sociedade, é que cada um que vai no FEIA, que você já está planejando para ir, está planejando a sua semana, já viu a programação, as atividades que está interessado, compartilha no seu Facebook, nas suas redes sociais, para as outras pessoas ficarem sabendo, as pessoas de fora das nossas bolhas, poderem também aproveitar, ter este retorno de arte em Campinas.
Aquele amigo da engenharia...
Pois
da biologia,
da medicina,
geografia, economia, e daí vai.
E daí essas pessoas vão vir de apoio nos próximos anos e ficar aí 7 anos, 7 edições
sete
de feia.
Bom, queria agradecer a vocês, foi um prazer estar aqui com vocês no estúdio.
E despedir também, né? O último podcast.
E despedir, né? Poxa, isso foi bem legal, mas é muito triste acabar. Por mim, a gente gravava o ano inteiro, né, Otávio? O Otávio, sendo que sim. Agradecer ao Otávio também e ao Jefferson, que estão com a gente na realização desse projeto.
Aqui na Rádio Unicamp.
Exatamente. RPB. E nos vemos no Feia.
É isso.
Com certeza.
Um beijo para todos vocês. Tchau.
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 Você ouve agora mais uma canção do Feia 20.
Muriquinho pequenino, de que samba na cacunda, Urugum tá onde vai? Muriquinho pequenino, de que samba na cacunda, Urugum tá onde vai pro quilombo. Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente de que samba.
Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.